Bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja na vida de todos. É uma satisfação em poder compartilhar aquilo que a Bíblia Sagrada tem a falar nessa oportunidade. A nossa meditação hoje, ela está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos 1 ao versículo 5. Porém, num primeiro momento, vamos estar fazendo uso do versículo número 1, que fala assim: E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aroma para ir ungi-lo, ungir ao Senhor Jesus. Marco aqui, ele está relatando, na verdade, a morte do Senhor quando o Senhor Jesus foi crucificado. E aí Marco, ele continua narrando que passando o sábado, terminando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas compraram aroma para ungir o corpo do Senhor Jesus. Havia essa prática dos judeus de assim colocar perfume no corpo das pessoas que morreram, e muito especialmente aqui do Senhor Jesus. Existem relatos que afirmam que essas mulheres, elas compraram esse perfume logo após o pôr do sol. O sol se pôs. Então, na prática judaica, após o sol se pôr, então aí elas foram lá e compraram esse perfume assim que o sol se pôs. E aí o texto continua dizendo: E no domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Então, verificamos que ao pôr do sol do sábado, elas compraram esse perfume. E ao nascer do sol no domingo, elas foram ao túmulo. Na antiguidade, especialmente no contexto judaico, o pôr do sol e o nascer do sol tinham um significado muito importante, era uma marca muito significativa na antiguidade, muito especialmente no contexto judaico. O nascer do sol e o pôr do sol. Então, ao pôr do sol, as mulheres compraram o perfume. E ao nascer do sol do domingo, elas foram ao túmulo. Verificamos que o fato dessas mulheres ungir o corpo de Jesus tinha um significado. E significava para aquelas mulheres um ato de devoção, um ato de respeito, um ato de dedicação ao Senhor Jesus. E ela não fora omissa e prestou essa devoção ao Senhor Jesus. Aí o texto continua dizendo, a partir do versículo número 3, que no caminho elas perguntavam uma para a outra: Quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do sepulcro? Que coisa, né? Elas compraram o perfume, elas foram até o túmulo e durante a trajetória, a conversa dela era: quem vai tirar a pedra para nós que está fechando a porta de entrada para o sepulcro? Quem vai tirar a pedra? A pergunta era: quem vai tirar a pedra? Ainda hoje, essa pergunta é feita. Muitas das vezes, quando estamos em situações difíceis, em situações que aparentemente não há saída, logo nós pensamos: quem pode me ajudar? A quem eu vou me recorrer? É uma pergunta que nós, os seres humanos, fazemos diante das dificuldades que deparamos no nosso dia a dia. Aí o texto continua dizendo: ela dizia isso porque a pedra era muito grande. Então aqui a impressão que dá é que essas mulheres tinham a informação, elas sabiam, a pedra não era pequena, era muito grande. E dentro da imaginação delas, as forças daquelas mulheres não eram suficientes para tirar aquela pedra. E elas perguntaram: quem vai tirar? O certo é que, diante de uma incerteza, elas prosseguiram nesta missão, nessa dedicação, neste amor, nessa devoção que elas faria ao Senhor Jesus. Mas o texto continua dizendo: mas quando essas mulheres, elas viram, chegaram lá, viram que ela se referindo à pedra, já tinha sido tirado. Que surpresa agradável! Aquelas mulheres, quando chegam, elas podem perceber a alegria que elas tiveram, porque a pedra já tinha se tirado. O certo é, elas não sabiam quem tinha tirado, mas uma coisa é, a grande pedra não estava lá mais. Aí verificamos, então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de veste branca, sentado ao lado do túmulo. O que elas viram? Entraram e viu este moço sentado ali de veste branca. A pergunta é: quem realmente é aquele moço? Acredita-se que este moço, ele era um anjo do Senhor. Então há uma crença que acredita, dizem, que defende a ideia que aquele moço vestido de veste branca era o anjo do Senhor. E quando verificamos, nas páginas da Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela fala dessa possibilidade de anjos aparecerem em forma de Deus. Aí, quando verificamos essa possibilidade, nós temos lá em Hebreus, no capítulo 13, a partir do versículo 2, que lá fala, quando o escritor aos Hebreus, ele fala: não esqueça da hospitalidade, por ela alguém, sem saber, hospedar o anjo. O que que verificamos? Quando o escritor aos Hebreus fala: não seja negligente quanto à hospitalidade, porque alguém, o escritor aos Hebreus, ele tinha conhecimento, ele sabia de fato de alguém que hospedou pessoas humanas, pensando que era pessoas humanas. E tem uma história que pessoas que chegou em determinada casa e depois, quando menos esperou, aquela pessoa desapareceu. Só então é que a pessoa foi ter uma consciência que aquilo não era realmente gente, mas era o anjo do Senhor. Então, este texto aqui, o que dá para acreditar, conforme essa crença aqui, que aquele moço era realmente o anjo do Senhor. Deus se manifesta de várias maneiras. E aqui esse moço ali, o que dá para entender que era o anjo do Senhor. Aí vemos que, na sequência, diante da alegria daquela mulher, o moço toma a iniciativa. E aí a iniciativa daquele moço foi: sei. Aquele moço sabia, aquele moço tinha consciência: sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré. Ele não está aqui, já ressuscitou. Que palavra! Quantas das vezes Deus já faz uma leitura antecipadamente na nossa mente? Aquele anjo, aquele moço, sabia, sem que houvesse nenhuma verbalização de palavra, mas sabia que aquela mulher procurava a Jesus. E ele disse: eu sei, vocês estão procurando ele, mas ele não está mais aqui. É a grande palavra de vitória. A pedra foi tirada e ele não está mais aqui. Muito bem, queridos ouvintes, quando olhamos para esse texto é rico em significado, ele é rico em lições que transmite ideia para o desenvolvimento do nosso labor aqui na Terra. E nós queremos estar falando, pelo menos, de duas grandes, preciosíssimas lições que esse texto ele dá para nós. A primeira lição, queridos ouvintes, a impressão que temos é que estas mulheres, elas gozavam de uma perfeita comunhão, isto mesmo. O texto dá a entender que estas mulheres, a forma verbal desse texto, elas compraram o perfume, elas foram ao sepulcro, elas conversavam uma com a outra, dá para entender. É que essas mulheres, elas gozavam de uma comunhão, elas gozavam de uma união inseparável, elas faziam junto, não deixavam uma para a outra, foram comprar junto, foram junto. Verificamos, queridos ouvintes, que algumas vezes a gente convida alguém para ajudar numa missão. Há esse convite de chamar alguma pessoa, vem me ajudar nessa missão. E sabemos que sempre vai ter aqueles que estão prontos, sempre vai ter aqueles que estão dispostos a dizer, conta comigo, conta com as minhas orações, conta com a minha visita, então sempre vai ter esses aí. Porém, queridos ouvintes, também vai ter aqueles que vão dizer, não posso, eu não posso ir, eu não tenho tempo, eu não posso ir. São coisas que não vai trazer benefício à pessoa, mas é realmente um trabalho de cruz. E a pessoa fala que não pode, não tem tempo. Quero acreditar que o Espírito Santo esteja falando em vida de pessoa, de você, querido ouvinte, que é um discípulo do Senhor, que diante do seu ministério, em determinado tempo, você convidou alguém, vem me ajudar, vem para a oração, me dá uma mão aqui. E essa pessoa disse, eu não posso, eu não consigo ter tempo, eu não tenho tempo para esta missão. Mas sempre Deus vai ter alguém disponível, sempre Deus vai ter alguém disposto a realmente, a conforme aquelas mulheres, de unir. Unir diante de um convite, de unir muitas vezes diante realmente de uma chamada para uma missão. Vai ter aquele que vai dizer, eis-me aqui, conta comigo. Muito bem. A segunda lição, queridos, que nós tiramos desse texto aqui, foi que aquele moço de veste branca, ele tirou as pedras antes mesmo daquelas mulheres saberem. Aquelas mulheres não tinham consciência que aquele moço ia tirar a pedra. E aquele moço, ele tirou a pedra antes das mulheres chegar. O que vale a pensar, meu querido, que em determinado momento das nossas vidas, Deus resolve problema para nós. Problema que muitas das vezes nós não estamos nem sabendo. É um problema que vai surgir amanhã. Pode ser uma luta do trabalho, pode ser uma luta na família, pode ser uma luta financeira, pode ser uma luta na área da saúde, seja em qual área. Quando vivemos uma vida de comunhão com Deus, Ele resolve para nós e nós não ficamos nem sabendo. Passamos por aquele momento que ia passar por luta e Deus já resolveu. O nosso Deus, Ele contempla além do nosso olho. Ele entra com providência. Quantas das vezes chega um determinado momento e no outro dia tinha uma situação, um laço, uma dificuldade. Mas o nosso Deus, Ele pode resolver problema. Quero acreditar que Deus tenha resolvido vários problemas na vida dos nossos queridos ouvintes, que depois que passou, você ficou sabendo, era uma luta que tinha, mas Deus te livrou. E aquelas coisas que não ficaram sabendo aqui, daquele livramento. Muitas das vezes Deus nos dá livramento. Deus nos livra de um acidente, Deus nos livra da morte. Se isso não for revelado aqui, mas a eternidade vai revelar um dia. A eternidade vai contar daquilo que era para nós passar aqui, mas Deus colocou as mãos. Acredite, queridos ouvintes, eu sinto neste momento o doce mover do Espírito Santo que está tocando em vida neste momento e dizendo para cada um: siga em frente, siga em frente. Há um Deus que trabalha em favor daquilo que o ama, há um Deus que olha para o seu povo aqui na terra. Então, ao terminar essa meditação, sempre que formos chamados para uma missão, nunca vamos dizer que não temos tempo, mas vamos realmente se disponer para Deus. E nesse sentido, Deus vendo a nossa disponibilidade, é um Deus que pode nos ajudar. O anjo viu a disponibilidade daquelas mulheres, e diante da disponibilidade dela, o anjo socorreu. Deus nos socorre diante da nossa dificuldade. Termino essa meditação. Nossos agradecimentos a você, queridos ouvintes, ao Leandro Souza, Janaína de Souza, por essa honrosa oportunidade que é nos dado para ministrar essa palavra. Amém.